Domingo é o Dia Nacional da Diabetes, 26 de junho. A Federação Internacional de Diabetes estimou que um em cada 11 adultos com idades entre 20 e 79 anos apresentava diabetes mellitus globalmente em 2015, que é justamente um problema metabólico que faz o organismo não produzir insulina corretamente. Essa estatística representa 415 milhões de adultos no mundo com a doença, mas a estimativa deverá aumentar para 642 milhões até 2030, ou seja, um aumento de 54% em um período de 15 anos. Segundo a nutricionista Inari Ciccone, especialista em obesidade e emagrecimento e mestre em ciências da saúde, os principais fatores impulsionadores da epidemia global da doença incluem a alta prevalência de sobrepeso e obesidade, estilo de vida sedentário e aumento do consumo de dietas não saudáveis, com altos níveis de alimentos gordurosos. Nós vamos conversar com a doutora Inari para saber se é possível domar a diabetes mudando a alimentação. Doutora Inari, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Senado. Tem muito sofrimento aí, doutora, para mudar essa alimentação? Bom dia.
Bom dia, Gisiel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer contribuir para o jornal de vocês hoje. O sofrimento, na verdade, ele vem da resistência, né? Normalmente, na diabetes, a gente consegue ter um controle, um resultado muito significativo com a mudança da alimentação. A nutrição acaba sendo um dos pilares importantes para o controle da doença, além do tratamento medicamentoso e do aumento do fator atividade física.
Certo, vamos falar primeiro dos vilões. O que é que não combina de jeito nenhum com diabetes?
Bom, além do que todo mundo sabe, né, que açúcar e farinha branca, é importante a gente entender que a diabetes tipo 2, principalmente, ela acontece por causa de um defeito no receptor que é acometido por vias inflamatórias. Então, existem alimentos que são pró-inflamatórios quando são digeridos e assimilados no organismo, que também devem ser evitados. Então, por exemplo, biscoito cream cracker, barra de cereal industrializada, refrigerante diet, alimentos que vão conter adoçantes químicos como ciclamato monossódico, acesulfame de potássio, sacarina sódica, muitas vezes pioram essa função do receptor, pioram a sensibilidade da insulina. E quando o indivíduo ele tem a diabetes tipo 2 desencadeada, ele já possui esse defeito ali com o receptor, mas ele ainda produz insulina. Então, a redução do consumo desses alimentos que são inflamatórios, eles melhoram a sensibilidade dessa insulina. Consequentemente, pode melhorar o metabolismo da glicose. Então, é muito importante que o indivíduo com diabetes, ele tenha uma alimentação que seja altamente mais natural e minimamente processada. E aí, são trocas bem interessantes quando a gente coloca substituir os alimentos compostos por farinha refinada, né, farinha de trigo branca, mas também farinha de arroz refinada. Todas as farinhas elas vão ter um teor maior de carboidrato, por alimentos que tenham mais fibra solúvel. Então, a farinha de aveia, a farinha de amêndoas ou a farinha do grão de bico vão possuir mais fibra e isso impacta melhor na carga glicêmica do alimento. Mas é óbvio que quando você troca farinhas por alimento inteiro, então você trocar a farinha por banana, por exemplo, para fazer uma panqueca ou um bolo, quando você usa ali maçã para adoçar, ou você usa legumes para fazer uma massa, uhum, de um bolinho, por exemplo, você consegue fazer uma troca bem significativa do teor de carboidrato do alimento.
Doutora, e o que fazer com aquele pãozinho quente com manteiga? Não pode de jeito nenhum?
Olha, a quantidade é um ponto importante. Então, normalmente os pacientes diabéticos, eles tendem a ter comportamentos mais compulsivos, né? Então, eles comem 3 pães e não um. Muitas vezes mastigam muito rápido, não comem sentado na mesa e comem muito rápido e muito, né? Ah, eu gosto muito disso, então come 3. laranjas, por exemplo. É, o pão francês de manhã, ele realmente é um hábito ruim para quem tem diabetes e até para quem quer prevenir a diabetes. Mas a gente pode fazer uma variação, né? Então, um dia come meio pão francês com um pouco de manteiga e uma fonte de proteína, então pode ser um queijo magro, um queijo cottage, por exemplo, mais uma fruta. Então, coloca uma maçã com um pouco de aveia ou chia, linhaça, um iogurte natural, para que a pessoa possa ter uma refeição mais balanceada. Uhum. No dia seguinte, ela pode alternar esse pão com uma panqueca de banana com aveia, por exemplo, uma torrada integral com a fonte de proteína. É muito importante que tenha a fonte de proteína junto, porque a proteína promove mais saciedade. E quando come só o pão com manteiga, muitas vezes a pessoa fica com fome depois, porque a saciedade ela não vai ser muito promovida, né? Uhum. A farinha branca e a gordura da manteiga não vão promover uma saciedade tão grande quanto a proteína ou uma fibra solúvel que possa vir num alimento integral.
A senhora falou em fibra aí, eu queria que a senhora estendesse um pouquinho mais do papel das fibras aí para o controle da glicose.
É essencial a fibra, principalmente solúvel, então alimentos que possuem fibra solúvel incorporada, por exemplo, o abacate é um alimento que tem bastante fibra, a chia é uma fibra que ela incha, né? Então ela emulsifica o bolo alimentar. Então essa fibra faz com que a promoção de saciedade ela seja maior, porque ela absorve água e ela incha quando ela tem contato com a água, então no estômago ela aumenta e isso faz com que a pessoa se sinta mais saciada e ela faz com que não dê o pico de liberação de glicose ou insulina. Então quando você come um alimento que é mais integral, a curva glicêmica de resposta vai ser mais lenta do que quando você come um alimento pobre em fibra. Então, se você come, por exemplo, um biscoito aguçal, você vai ter uma liberação muito rápida de glicose, porque o biscoito é muito pobre em fibra. Agora, se você come um pão integral multigrão com um pouco de manteiga e ali a proteína junto, você vai ter uma resposta glicêmica diferente e a velocidade dessa absorção vai ser diferente. Isso faz com que você não tenha os picos e que você não sobrecarregue a produção de insulina pelo pâncreas. Mas é muito claro que essa sensibilidade desse receptor de insulina, desse metabolismo, da curva, né, de absorção, ela depende muito do teor de inflamação do organismo. Então, um organismo inflamado, normalmente ele está inchado, ele fica mais... Com pior a cicatrização, ele vai ter mais letargia, tem menos, né, diminui a energia. Então, é fácil de entender quando você vê um estado de inflamação além dos exames bioquímicos. Por isso que é importante ter o acompanhamento médico e de um nutricionista.
Ok. Agora, o açúcar mesmo, doutora, tem como trocar algum substituto que ainda assim faça bem à saúde da pessoa com diabetes?
Sim, é bem importante fazer a substituição do açúcar refinado, mas assim, o açúcar demerara, o açúcar orgânico, o açúcar cristal orgânico, o açúcar mascavo ainda vão ser fontes de glicose. Então, os adoçantes devem ser priorizados as versões mais naturais de adoçante. Então, o stevia ou o xilitol, o talmatina, o açúcar de coco ou pouco mel, né? É difícil falar do mel porque o mel também vai ser uma fonte de glicose, mas se a pessoa usa um pinguinho ali só para adoçar, o poder de doçura do mel, ele às vezes é maior do que, ou mais agradável do que usar o stevia ou o xilitol. Mas é interessante procurar as opções adoçantes mais naturais. No café, por exemplo, o açúcar de coco combina muito, pode ser um ótimo substituto para quem tem diabetes, porque o açúcar de coco ele vai ter uma taxa de glicose muito baixa, né? A carga glicêmica dele é muito baixa, então é bem indicado.
Ok, então, doutora Inari, acho que a gente tem aí algumas dicas muito importantes para que a pessoa possa se cuidar, tratar do diabetes. Lembrando aí que domingo é o Dia Nacional do Diabetes, dia 26 de junho. Doutora Inari Ciccone, muito obrigado pela sua entrevista. Um bom dia, doutora.
Imagina, eu que agradeço o convite. Ótimo dia para vocês.